O Corinthians entra. É, calma, não é só num jogo que você tem que contar.
Mas não, né? É só esse jogo, gente.
Eu também sou contra essas críticas.
Não é possível que você não tá vendo.
Eu acho que o trabalho dele é bom.
É óbvio, tem que fazer um balanço
mas
do que ele
vamos
fez.
Vamos ver, o Corinthians tem que ser regular, e não foi. É uma montanha russa. Joga bem, joga mal, joga bem.
O Corinthians tá querendo o título?
Quer ver?
O título não vai ser
esse ano, não PSG. Dá.
Então, mas ontem, parabéns ao Corinthians pela vitória. O Santos tem que jogar mais. Eu sei que falta jogador, falta pé de obra de qualidade. Porque os jogadores são limitados, quando ele olha pro banco ele não tem quem coloque. Ontem nós falamos aqui, no fora do ar, aqui, pô, o Pato, o Sanches não pode ser time, banco nesse time. Quando ele entrou também não acertou um passe.
É isso aí.
Então,
o treinador
tá tudo,
não é maluco,
é,
né?
Não, tá tudo bem difícil lá no Santos, viu, Vanderlei? No ano que vem vai ter que achar uma mágica aí pra achar uma graninha e contratar pelo menos, não sou igual o Nilson aqui, que também fala, ah, precisa contratar 6, 7 caras, ok, parece na minha casa lá, pô, vamos comprar uma Ferrari, uma Lamborghini, vamos sair de sexta com uma, sábado com outra, aí os beliscos fogem, só cai pelo teto. Não adianta falar que o Santos precisa contratar 6, 7 jogadores, eu sei disso, mas não tem dinheiro. Mas pelo menos uns 3 ele vai ter que arrumar.
Mas mesmo assim foi muito mal.
Lógico.
Muito. O jogo foi horroroso do Santos, né? O Santos, dificilmente ele vai cair porque ele conseguiu, de certa maneira, a sua pontuação. Ele tá, Bahia ontem empatou de novo, então ele está a 5 pontos do Bahia e tem 4 times entre ele e a zona do rebaixamento. Então tem que acontecer muita coisa errada para o Santos para cair. Mas assim, o futebol do Santos no campeonato é um futebol de time rebaixado, e aí não é só o técnico, os jogadores. Esse time é assim porque o Santos, ele tem os seus problemas que são muito antigos. Aí tem uma hora que a coisa estoura, vai perder atletas e não vai conseguir repor, que foi o que aconteceu com o Santos esse ano. Perdeu do time que jogou a final com o Palmeiras na Libertadores, perdeu mais da metade e não tem dinheiro para repor. O Santos é um time que tem uma gestão de time rebaixado há muito tempo, e não é da atual gestão que eu tô falando, que da atual gestão, sinceramente, não tenho uma opinião muito formada, mas as anteriores foram trágicas. Então, uma hora a consequência vem. E esse ano o Santos contou, claro, venceu 4 jogos recentemente, tem o seu mérito nisso, mas conta também com outros times muito fracos para se manter na Série A. E se a coisa não melhorar no ano que vem, ele vai estar de novo sofrendo ali. E se você ficar toda hora sofrendo lá embaixo, uma hora você vai cair. Então, o Santos, ele, dos jogos que ele ganhou, ok, fez o seu resultado, que era o que tinha que fazer agora para não cair. Ele jogou bem contra o Fluminense e jogou bem contra o Bragantino. Contra a Chapecoense, no último jogo, ele já jogou muito mal. Que a Chapecoense é um time fraquíssimo. E contra o Atlético Paranaense, o João Paulo garantiu muito a vitória na Arena da Baixada. Mas, de qualquer maneira, deve se salvar, mas, assim, não tenho nenhuma expectativa boa para o Santos 2022. E o Corinthians jogou bem. Né? O Corinthians, ele tem... que hoje está uma loucura, né? Hoje é negócio de rede social. O exagero vende, para cima ou para baixo. Então, tem que exagerar em tudo. Você pode ter críticas ao trabalho do Silvinho, tem algumas. Realmente, o time oscila muito, fora de casa joga mal, em casa é muito melhor do que fora, tem que buscar um equilíbrio. Você pode contestar alguma escalação, como do Gabriel, do Fábio Santos, ok. Mas daí a dizer que o cara não tem condição de dirigir o time é uma distância grande, né? O Corinthians está em quarto lugar, é um time formado com bola rolando, raramente ele contou com os 4 reforços juntos. Então tem coisa boa e coisa ruim. Na média, eu acho que tem mais coisa boa do que coisa ruim aí. Então, não é que... Não, eu discordo da escalação do Gabriel como volante. Tá bom, mas não é por isso que você tem que... Normalmente, principalmente em rede social, vem... Ah, ele escalou de novo o Gabriel como volante. Esse cara tem que ir embora. Não. Ah, ele escalou o Renato de centroavante. Que absurdo, tem que ser demitido amanhã. Não precisa exagerar. Você pode fazer a crítica, só que... Não precisa, quando criticar, pedir a cabeça de ninguém. Também, quando elogiar, não precisa pedir o cara na seleção brasileira, né? Tem que ter um equilíbrio aí, né?
E tem outra coisa, né? É absolutamente desconfortável, antes da bola rolar, tomar a vaia pelo peito.
É duro. Né? É duro.
Então, até porque o time não está na zona do rebaixamento. Você poderia.
Aplaudiram mais o Carille do que ele.
Você quer criticar, você pode criticar. É aquele negócio que nós já falamos aqui, né? Você quer criticar o treinador, tudo bem, Fausto. Você não pode criticar a família dele, que Sim. foi atacada aí recentemente pelas redes
mas
sociais.
Acontece toda hora. Só um negocinho do jogo, rapidinho, desculpa, Fausto. Eu nunca falei que o Jô era um cara descartado do Corinthians. Sempre falei que ele, no início de temporada, bem preparado, ele poderia ajudar o Corinthians. E ontem eu fiquei muito feliz pelo desempenho que ele teve, Vanderlei. Participou do segundo gol, fez o primeiro gol, tá mais leve, mais fino, não ficou preso lá na área, vinha buscar jogadas, tá mais alegre, parece, tá com o rosto mais fino, assim, sabe? Ele tava batidão e tal. Então, muito legal ver o Jô jogando assim. É um cara que em 2022, em forma, se cuidando, ele ainda pode jogar e ajudar o Corinthians, porque é o 9, hein? Ele sabe fazer gol. O giro que ele deu em cima do zagueiro é cara que sabe fazer gol.
Mas faz pouco tempo ele era chamado de master e que não deveria mais continuar.
Sim, ele foi detonado.
Fala, Fausto.
Ontem a atuação de pivô do...
Mas tava abusando também,
a atuação de pivô de futebol de salão, futsal. Do, pois, do jogo.
Que você conhece.
É isso aí, é que eu conheço. Gira, recebe a bola, gira, bate pro gol, deixa o corpo pra ajeitar. É uma posição que eu realmente conheço e facilita pelo tamanho dele, né? E pela força e pela habilidade do jogo. O João é um cara diferente. Agora, ô Vanderlei, eu vou muito nessa linha do Bruno e falo isso faz tempo aqui. Você tem que fazer um balanço. Primeiro, sai o Silvinho, entra quem? Quem que é o grande cara do mercado que vai chegar e vai fazer esse time voar? Voar.
Não faltam currículos, hein?
Sim, mas não tem um cara que vai fazer voar. Senão esse cara não estaria desempregado agora.
Voar só
balanço. Entendeu? Então, no balanço, Silvinho fez um grande trabalho. Fez um bom trabalho com um time que era bem limitado. Como você costuma dizer, Vanderlei, ele pegou o avião já no alto. Porque os jogadores chegaram agora, né? Segundo semestre.
Além de olhar pro banco e chorar.
A tropa, né? Como que você diz, André?
Cavalaria.
A cavalaria chegou agora, no segundo semestre. Entendeu? Chegou no segundo semestre. E são caras que ainda, fisicamente, não estão 100%. Você criticar, você tem todo o direito de criticar, como bem colocou o Bruno também, a respeito de Gabriel, Fábio Santos. Se vocês acompanhassem o jogo Flamengo e Corinthians, o que o Fábio Santos tirou de bola ali pelo lado dele, o que o Fagner tirou de bola pelo lado dele, o que você vai fazer com esses caras? Você vai botar quem? Então, já tá começando, eu já tô começando a achar que é outra coisa, Vanderlei. Aí não é só análise do que o cara pode render como treinador, entendeu? Aí começou a virar birrinha. Ó, é birrinha, então pela minha birrinha eu vou defender a saída dele. Eu tenho birrinha, vou sair. Isso acontece muito aqui no Brasil. E birrinha, você prejudica o trabalho de alguém que está começando o seu trabalho. Não é um treinador nota 10 ainda. Pode ser, um dia pode ser. Mas é um cara que está começando a sua carreira, está fazendo um trabalho. O que o torcedor esperava, Vanderlei? Olhando o time no meio do campeonato?
Título.
É título. Mas com o time que tinha era
não, a gente... É claro.
Não, agora ele espera título. É isso aí. Ele esperou título. Ele acha que o Corinthians vai passar o Atlético, o Palmeiras,
vaga
o Flamengo.
Vaga para Libertadores é pouca coisa.
Isso, né? Que vem trabalhando de 4, 5 anos para cá. Sabe? O Atlético investiu um caminhão. Óbvio que ia ter um retorno. Se não manter isso, vai cair rápido. Então tomara que mantenha isso. Então pare, deixa o Silvinho trabalhar em paz aqui, entendeu?
Porque o Corinthians não chegava no G4 desde 2019.
Ô, Bruno, vai chegar,
no meio, no finalzinho do início do segundo turno de 2019.
Se o William retomar agora, Madre, que me parece que ele vai retomar nesses jogos finais aí, ó, ele vai ser um jogador importantíssimo. O Renato Augusto sendo cotado aí para uma seleção brasileira. Jogador de alto nível.
Ontem jogou bem o Renato Augusto.
Sabe? Então deixa os caras trabalhar. Não adianta esperar um título esse ano, porque não vai ganhar título, já é do Galo. E uma vaga para a Libertadores pode ser considerada como uma grande vitória aí para esse elenco do Corinthians.
Então, mas você pode ver que não é só a rede social, né? E é verdade, a rede social tem um peso muito importante nos últimos tempos.
E o exagero, a rede social tudo é exagerado.
Para cima e para baixo. Né? Mas, vezes, não era a rede social e foi um exagero a vaia antes do jogo. Aquela vaia não estava aqui. Claro, surgiram muitas nas redes sociais. Mas, então, quer dizer, é isso que a pessoa tem que pensar, né? O jogo acabou, o time ganhou o clássico. O time agradou, porque ganhou o clássico. Essas mesmas pessoas vaiariam também no final o Silvinho? Quer dizer, você acha até que poderia vaiar se o time tivesse perdido do Santos, não tivesse jogado bem. É um direito do torcedor. Vaiar ou aplaudir.
O
agora, vaiar
o quê,
antes...
pelo Corinthians, só para lembrar. Paulista.
Brasileiro. Três paulistas e um brasileiro.
Três paulistas e um brasileiro. O último paulista que ele conquistou, ele numa coletiva, depois do título, falou que foi um dos piores rendimentos de um clube conquistando um título.
É porque caiu muito no segundo turno, né?
Então, cara, mas de lá para cá o Corinthians tá nessa.
Sim. O time não parou de cair, só agora que começou a subir um pouquinho de novo. Faz muito tempo.
Não, é isso aí.
Foi de 16 foi o Palmeiras, né?
Pô, acabou o título e falou. Ganhamos sem...
Palmeiras lá, ele perdeu o título.
Sem nenhum merecimento.
Foi 2018.
Foi o de 18.
Perdeu em casa e depois ganhou no Allianz Parque. Aí ganhou nos pênaltis.
E aí o Silvinho, junto com toda a comissão, começa a fazer o Corinthians tem uma cara diferente. Precisa mesclar mesmo, Vanderlei. O time é bastante. É. O time é um time com uma média de idade alta do Corinthians.
Aliás, até pra, Corinthians em brasileiro, ele foi 13º em 18, foi 8º em 19 e foi 12º em 20.
Olha, deixa isso. Eu só ir para um rápido comercial para vocês que nos acompanham pela nossa rede, pela nossa rede de afiliadas, mas é coisa rápida, a gente segue com você pela nossa AM620 aqui em São Paulo e também pelas nossas redes sociais todas e pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes. Já voltamos. Precisa ser destacado. Estamos todos de volta aqui. Você não sabe, assim, olha, vocês são bem informados. E eu andei levantando isso nos últimos dias, e com outras pessoas também bem informadas, que os caras paravam para pensar. Eu perguntei, você pode me dar 3 nomes que têm uma certa representatividade na oposição do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, do Corinthians?
Não existe.
Não, até existe, Bruno, mas veja, é impressionante, foi uma dificuldade. E mesmo assim, não que não tenha representatividade pessoal, não é isso que eu estou dizendo, mas são tão frágeis as oposições. Sim. Que não tem cobrança. Zero, não tem cobrança, nada, zero. A cobrança parte, de novo, da torcida, a cobrança parte das redes sociais, da imprensa que fica observando. Mas internamente não tem aquela cornetagem que faz com que
o gestor atual... Eu acho que não tem nesse primeiro momento, viu, Vanderlei? Eu pensei muito nisso. Ontem vocês estavam falando a respeito disso, de não ter nem oposição no Palmeiras, né? A Leila ali entrou com 90% de votos, mas ele tem uma oposição lá dentro, que, como colocou ontem, o Mustafa e o Paulo Nobre.
Não tem mais. Então, o Paulo Nobre está afastado. Eu falei com o Paulo Nobre faz 2 dias. Está afastado.
E não quer saber?
Zero, ele zero, absolutamente então zero.
Ele então, renunciou ao cargo de conselheiro, inclusive.
Então isso é terrível.
Renunciou, porque... e os outros que estão lá, tem 3 ou 4 que representam, mas muito frágeis. Então não tem, e agora, nós vamos falar isso oportunamente, mas agora a presidente vai ter uma dificuldade de equilibrista do Circo de Solé, porque ela está nos dois lados da mesa. Como é que ela vai, olha o cuidado que ela tem. Vai ter que ter, né? Que é presidir o clube com todo cuidado para não prejudicá-lo, e ao mesmo tempo é a patrocinadora e tem que ter todo cuidado para não patrocinar a não prejudicar a empresa patrocinadora. Dos dois lados, né? Me faz lembrar aquela brincadeira daquele comentarista famosíssimo do Rio de Janeiro, que ele olhava para o espelho e falava assim: você sabe a dificuldade que eu enfrento. Ele conversava com o espelho, né? Então é a mesma coisa, não vai ser fácil.
E no Santos, nessa parte política, lembra, o Modesto Roma era o presidente.
Isso.
E na eleição que ele ganhou, em segundo lugar, ficou o Pérez, que ganhou a seguinte. Em segundo, na do que o Pérez ganhou, ficou em segundo o Rueda, na do que o Pérez ganhou, que ganhou a seguinte. Mas os anteriores, o Modesto e o Pérez, até pela gestão deles, que foram gestões bem ruins, hoje eles estão totalmente fora disso. Então meio que o Rueda assumiu... O Andesto foi mal, o segundo colocado, Pérez, vai lá, foi mal, entrou o segundo da eleição do Pérez, o Rueda. E meio que se essa aí também não andar.
Mas você não tem vontade, sabe, de voltar lá para a presidência que, do Santos?
Disse que, né, ele estava ligado politicamente
ele
ao Santos.
Ele foi presidente do conselho na última gestão.
Para ser presidente do clube, não sei se.
É um conselheiro influente, mas eu só estou dizendo isso, quer dizer, isso também é um fato que prejudica os clubes, porque não tem ninguém cobrando internamente.
O São Paulo, Vanderlei, quando tem eleição suja aí, são 3 ou 4 possibilidades, escolheremos 3.
O São Paulo, eu conversei bastante com relação a isso com o Daniel Lian. Eu acho um absurdo no São Paulo, porque o São Paulo tem um monte de pessoa lá, quem vota é o clube, né? Os associados ali, né?
Não,
sim, mas tem conselheiro que é associado ao clube.
O associado
lá,
elege o conselho,
que nem
o conselho
torce às vezes
presidente
pro São Paulo. Então tem pessoas lá que, né, são associados do clube, que viram conselheiros, que
mas
não torcem.
Isso tem todo o clube. Eu sou sócio do Corinthians.
Então, mas é por isso que isso. Então, mas é por isso que, pô, e aí?
Mas isso não consegue controlar.
Na última eleição,
você fazendo um clube virar empresa.
Na última eleição do São Paulo.
Ou separando completamente o futebol.
Venceu
do clube.
O Júlio Casares. Júlio Casares fez parte da gestão do Juvenal Juvencio, do Carlos Miguel Aydar, do Leco.
Tem o Newton do Chapéu, que tá sempre aí, manda aí... aliás. Lota nosso celular.
Mas na oposição, menos se pronuncia. E o candidato contra o Casares, também, né, o candidato de oposição, teoricamente, contra o Casares, foi o Roberto Natel. Roberto Natel era vice do Leco.
Exato.
É, então. E quem disputou com o Natel a prévia, vai, da oposição foi o Marco Aurélio Cunha, que fez parte também da gestão do Juvenal. Então era o mesmo grupo, só que como
nomes...
ficou aberto o poder, eles disputaram meio que entre eles ali.
Parece que é coisa pessoal, Bruno Prado. É, eu ganhei do fulano, aí chega na véspera da eleição, retiram a candidatura. Sabe, Vanderlei, se você puxar nos últimos anos, pô, de 4, 5 candidatos que apareciam, iam 2, às vezes 3, aí chegava no dia da eleição, não, eu tô retirando e vou apoiar o Bruno Prado.
Sim.
Estou apoiando o Bruno Prado. Pô, como é que você vai no dia da eleição e você retira a candidatura no dia da eleição? Isso aqui deixa o saco,
contra o
então.
Duílio, contra o Duílio, um dos candidatos era o Mário Gobi, que foi presidente por esse grupo, agora está em outro grupo.
Aí,
o Duílio foi diretor de futebol do Gobi.
E candidato de oposição que, horas depois da eleição, passa a integrar a situação.
O Corinthians talvez
coisa
o único,
é meio confuso.
O único que não foi é o Roque, porque o Roque é totalmente contrário mesmo a esse
grupo.
Ele
é oposição
grupo.
Esse grupo.
Gente, deixa eu só falar um negocinho para vocês, porque eu estava esperando aqui o contato com o procurador-geral do STJD, daqui a pouco a gente deve conseguir falar sobre isso, porque o gancho é este. Depois da volta aí do futebol, quase todos os jogos, ou muitos os jogos, nós tivemos invasões de campo. E está sendo conectado, me diz o Diogo Mesquita e os meus companheiros da televisão, o procurador-geral do STJD. É importante porque a gente quer saber o que vai acontecer. E ontem houve uma invasão lá no campo do Corinthians. Sem maiores proporções, mas houve uma invasão na hora da comemoração de um dos gols de um garoto lá, um jovem de 17 anos, estava inclusive com a família, né? E isso é muito perigoso, porque de acordo com a legislação, o clube pode ser punido por uma bobagem, um momento impensado daquele que faz. Pode observar que os torcedores mais, digamos assim, mais experientes estão evitando isso, porque sabem que se fizerem isso, alguns deles, e prejudicarem o time, serão cobrados pelos outros torcedores. Sem dúvida alguma serão cobrados. E a cobrança nunca é doce. A gente sabe disso. Mas então, enquanto a gente não consegue isso, eu queria falar que o São Paulo, nós vamos já falar de Palmeiras e Flamengo, que o São Paulo vai ter um jogo extremamente importante contra o Atlético Paranaense, é isso? Não?
Isso, sim, quarta-feira.
Na quarta-feira. O Atlético também agora vem com o título.
Ah, o pé inchado, né, Vanderlei? Não cabe nem na chuteira.
Não sei, mas é campeão.
Vem num rebola queixo.
É campeão.
E ainda pensando na outra final...
Mas, ó,
Copa do Brasil.
Bom, então você já está dando a vitória para o São Paulo. O São Paulo que enfrenta no Morumbi no final de semana o Sport.
Também
o Sport.
Deixa eu só a pontuação do Atlético, como é que tá? Eu vou abrir
ele
aqui.
Tá junto com o São Paulo.
Então, aí que tava, né?
41 ele tem, né?
Não é que. Não acho que vai cair, mas. Ainda não tá fora matematicamente.
Calma, mas é um dia de comemorar, Fausto.
Não, mas pera. Comemorar com 4, 5 rodadas para acabar um campeonato é melhor você comemorar. Com tudo certinho.
Eu acho que o Fausto tá certo.
Teoricamente,
eu
acho que precisa de mais 4 pontos.
Então,
vai.
Mas tá bem disputada essa zona de rebaixamento aí. Os caras estão lutando pra cair, hein? Tem mais time lutando pra cair agora, do que pra time ser campeão.
Está com o título.
Eu concordo com você. Você acha que
a responsabilidade é maior do São Paulo nesse jogo?
Óbvio
joga em casa?
Que é. Claro
óbvio
que é.
O discurso é, joga em casa, teoricamente, o adversário tá de ressaca. Teoricamente.
Morumbi parece que com um grande público.
Isso.
Ô, Vanderlei, eu acho o seguinte.
Estaremos lá nesse ou não?
Não, esse não. Esse não, mas eu adoraria. Eu vou explicar porque que ele tá fazendo essa palhaçada.
Não, porque
eu vou ter que falar porque que ele tá fazendo essa palhaçada.
Esse programa de informação. Vanderlei,
desde que eu nasci, eu vou em estádio de futebol.
É verdade.
Olá, menininho, penteiro, do lado do meu pai. Adoro, eu e meus irmãos. Eu e meu irmão, o mais velho não ia. Aí, há muito tempo a gente não vai, né? Porque a gente tá fazendo muito por aqui. E futebol é uma paixão. Futebol, eu adoro futebol, independe do time. Claro. Um jogo do Palmeiras, Corinthians, eu ia em todos os jogos quando criança.
Mas
surgiu a oportunidade de ir no jogo Flamengo e São Paulo. Olha que jogão.
Melhor ter deixado
o Daniel Lian, que é torcedor. Falei, eu vou.
É uma outra revelação que não cabe no
programa. Óbvio, não tinha.
Uma surpresa, fiquei surpreso.
Era melhor seguir o tema do programa.
Você como um cara que gosta de
falar.
Imagina, o cara que se atrapalha é o cara que mente. Eu não minto, então não me atrapalho. Então
Nilson César falou no ar aqui.
Nilson César fala tanta coisa no ar que...
Ó, respeito.
Então, dito isso, Vanderlei, fui lá curtir. Foi triste de ver a cara dos São Paulinos ali, porque, pô, o Daniel quase se escondendo na cadeira.
Falou
no primeiro minuto, primeiro segundo, tava um gol.
Eu posso fazer a reconstituição, mas
fala, mas foi legal. E detectando alguma coisa. E olhando pro lado jornalístico. Vamos envolver família. Agora, Wanderlei, olhando pro lado do torcedor, a gente viu muita coisa errada lá, viu? Entrada de fila, por exemplo, uma aglomeração absurda. Não, mas olha só. Eu vi um ou outro passando com o negócio que precisa passar lá, a vacina, com o aplicativo, dentro do estádio, galera tira a máscara mesmo. Então, deu pra ver muita coisa que você não tá acostumado a ver, nem você, nem nós, quando a gente vai, não vai na arquibancada e vê, né? Você não tá acostumado a ver. Então, foi interessante ver, e infelizmente pro São Paulo deu isso que deu, né? 4-0, uma goleada. E deixa eu acabar, porque ele não deixou falar. Não,
você se sentiu incomodado com a observação
do jogo do Atlético
dele.
E São Paulo. É. E eu iria assim me convidar pra ir no jogo do Palmeiras. Fui no jogo do Palmeiras, convidado em camarote, já fui em jogo do Corinthians. Vou. E vou aí que bancar também se precisar. Infelizmente, a galera não entende que futebol futebol é entretenimento, é pra você curtir. Se todos pensassem assim, seria ótimo.
Vai.
Wanderlei, o São Paulo vai entrar muito pressionado. Mas eu vou nessa tese. Não é melhor você tentar, já que tá embalado com o ritmo de vitória, tentar se safar de vez e falar, olha o que eu fiz, hein? Tô em dois títulos, vou brigar por dois, conquistei um e me livrei da zona de rebaixamento. E o São Paulo entra com a corda no pescoço diante do furacão.
Entendi, espero que você veja também esse jogo.
Não, esse eu não vou. Tem outro
será
compromisso.
Será uma ausência
sentida. Esse meu ninho vai estar cheio.
Passa.
Meu Deus do céu.
Até engasga, porque
até engasguei. Você
sabe, né?
Ô Márcio, você acha que o São Paulo vai pegar um Atlético enfraquecido, digamos assim?
Olha, Wanderlei, conhecendo o jogador, eu imagino que a volta de sábado para domingo, os caras tenham ido comemorar com a família, tal. O treino não é o mesmo. O próprio Valentim não vai cobrar os caras nesse primeiro confronto, sabe? Por mais que seja profissional, não é a mesma coisa. Então, acho que São Paulo pode tirar proveito disso, sim.
A tabela do Atlético.
A gente, quando vai dormir mais tarde, tem uma noite mal dormida de sono, vai pra uma festa, toma uma taça de vinho, você não tá mais judiado? Você tá com o convidado já, Wanderlei?
Tô.
Então, por favor.
Desculpe, Bruno. Vou colocar agora a conversa aqui, nós conseguimos conectar o procurador-geral do STJD, Dr. Ronaldo Piacente, que está conosco aqui, nos atende gentilmente. Dr. Ronaldo vai aparecer no nosso telão aqui. Um grande abraço, obrigado pela gentileza e pela participação. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho conosco. Nós soubemos ontem, aliás, um balanço que foi feito nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, aqui e ali, há invasões e que podem prejudicar para valer se o negócio for levado mesmo na legislação, o dono da casa, especialmente o dono da casa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Um grande abraço, boa tarde.
Boa tarde, Wanderlei Nogueira. Eu agradeço aí o convite. É um prazer estar com você no seu programa. Também uma boa tarde aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. E dizer o seguinte, em relação a essa questão de invasão, infelizmente, né, nós estamos aí num momento assim, bastante difícil. Eu não sei se por conta dessa pandemia, o que aconteceu, eu estive até em reuniões aí com a Polícia Militar do Rio de Janeiro e também com o 2º Batalhão de Choque aqui de São Paulo, conversando um pouco sobre essas questões, e até eles estão muito preocupados, porque a violência na torcida está sendo um negócio impressionante, né? Assim que foram liberados os estádios e aí a participação dos torcedores, realmente ficou um negócio assim absurdo de agressões, não só dentro de violência de estádio, fora do estádio e de invasão de campo. Também tenho percebido, sim, a questão de invasão de campo. E aí, chegando agora na sua pergunta, o que o tribunal tem feito, ele sempre vai analisar a questão da gravidade da invasão. A invasão por si só, tanto no Estatuto do Torcedor como no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele está, evidentemente, ele é vedado, é proibido e contraria a lei. A punição para o clube mandante pela invasão, ela pode chegar numa multa de R$100 a R$100 mil, e dependendo da gravidade, a perda de mando de campo, que vai de uma até 10 partidas.
Entendi. Então, nós temos, doutor Ronaldo, nós temos aqui o Bruno Prado, o nosso Márcio Espímpolo e também o Fausto Favara. Nós vamos fazer, aproveitar a sua gentileza e a sua presença, fazer uma perguntinha rápida de cada um para o senhor responder,
claro,
se
tudo
puder.
Tudo bem, Bruno, Márcio, tudo bem?
Bruno, comece você.
Olá, boa tarde, doutor Ronaldo. Eu queria perguntar do caso Brusque, que é muito recente. Foi um conselheiro do clube, era um jogo até sem torcida, então foi um conselheiro do clube que fez aquela ofensa ao Celcinho do Londrina. No primeiro julgamento, o STJD retirou 3 pontos, no recurso devolveu. O porquê disso, e eu queria até saber, uma dúvida que eu tenho, vocês devem ter mais informação. O Brusque tomou alguma atitude contra aquele dirigente ou não? Isso poderia ser um atenuante? Enfim, eu queria que você falasse desse caso.
Vamos lá. Só para esclarecer, eu, como procurador-geral, cabe a mim a denúncia. Então, nós apresentamos a denúncia, apresentamos, inclusive, com pedido da perda de
3 pontos.
Perda de pontos, né? E a comissão disciplinar, que é a primeira instância, entendeu em condenar. Deste processo, dessa decisão, houve um recurso, vai para o pleno, a procuradoria, inclusive, eu dividi o espaço com o procurador que fez a denúncia, juntamente comigo como procurador-geral, e nós sustentamos, obviamente, a punição do clube, não só do clube, como também do dirigente. O que o tribunal entendeu? A questão é o seguinte: existe uma pena que ela é aplicada ao dirigente, que é uma pena específica. Então, na verdade, o dirigente, ele foi apenado lá com 30 mil, e mais suspensão de 1 ano. Eu não tenho conhecimento se o Brusque suspendeu, ele é presidente do conselho, né? Não sei se isso. Suspendeu ou não, mas para nós isso não leva em conta para a punição. Então, na verdade, existe um artigo específico para punição de quem pratica este ato. A questão do Brusque ou de qualquer outro clube, de você punir, então deve-se entender a questão da extrema gravidade. Aí eu até ouvi um determinado jornalista dizer assim: não, então precisa ser, então o tribunal entende que deve ser, então um é muito racista, o outro é médio e o outro é pouquinho racista. Não é isso. Os julgadores, eles devem levar em consideração o que está na lei. E o que diz o artigo 243G, parágrafo 3º do CBJD? Que para extrema gravidade, o auditor e cada um ali que julgou, ele deve levar em consideração se houve extrema gravidade, e se houve, ele poderá aplicar a pena de perda de ponto. Esse é um detalhe, ele não está nem obrigado. Então, não só a perda de ponto, isso é importante, o próprio artigo que fala da perda de ponto, ele fala também da perda de mando. Então, é importante dizer, e também eu vi alguns comentários jornalísticos: o Brusque foi absolvido. Não, o Brusque não foi absolvido, o Brusque foi condenado, tanto o dirigente como o Brusque. O que o tribunal entendeu? O dirigente foi apenado com 30 mil, mais 1 ano de suspensão. O Brusque também foi apenado com uma multa de 60 mil e com a perda de mando. Por quê? Porque o próprio artigo 3º desse parágrafo 243G, ele prevê ou a perda de mando ou a questão da perda de pontos. Então, a maioria do tribunal entendeu pela perda de mando. O que foi justificado para isso? Se o fato de um dirigente, que ele comete um ato ilícito, se isso seria justo você punir o clube, e ali o Brusque, naquela fase que ele está ali de rebaixamento, você haveria de punir também todos os outros atletas, todos os outros dirigentes, os torcedores, os patrocinadores. Entendi. Então, isso causaria realmente um prejuízo muito grande. Então, tudo isso foi, ao meu ver, levado em consideração para que Dr. o tribunal... Ronaldo. Punisse, mas houve a punição e foi uma punição severa, né?
Doutor Ronaldo, eu vou pedir a gentileza, se o senhor puder responder com mais rapidez, porque eu realmente estou claro. Olhando no relógio. O Fausto Favara vai fazer uma pergunta para o senhor e o nosso Márcio Espímpido também. Eu só queria fazer uma manchetinha. A única, na minha opinião, respeitando, claro, o tribunal e o procurador, claro, a única pena, a única punição que teria peso de prestigiar a luta antirracista seria a perda de pontos. O mundo real no futebol sabe que o presidente do conselho vai continuar exercendo as suas funções. O mundo real sabe que a multa será paga e eles não estão nem aí. A perda de pontos, sim, seria uma bela pancada e uma ajuda a essa mobilização mundial a favor do abaixo racismo. Mas o nosso Fausto Favara.
Doutor, prazer conversar contigo. A minha pergunta é, prazer, e eu acho que vale muito a sua opinião a respeito disso, no estado de São Paulo temos torcida única, né? Eu, como um amante de futebol, isso, para grandes clássicos, né? E até mesmo algumas equipes do interior não podem nem ter porcentagem. Por exemplo, a Ponte Preta não vem aqui para o estádio do Morumbi, Palmeiras, enfim. Eu, como amante do futebol, eu não sou favorável a isso. Muito pelo contrário. Eu acho que isso é uma questão de segurança pública, né? É, e uma cidade como a cidade de São Paulo, que é uma das maiores cidades do mundo, não ter condições nem de abrigar um jogo pela manhã e um outro à tarde é algo a se pensar. Nem dois grandes eventos, às vezes, conseguimos fazer na cidade de São Paulo. Eu sou totalmente favorável a bandeirões, sou totalmente favorável à torcida dividida ou então uma porcentagem em grandes clássicos, porque esse, na minha opinião, é o grande charme do futebol, além do espetáculo de campo. Eu acho que é válida a opinião do senhor a respeito disso, e eu reafirmo a minha opinião. Eu acho que é muito mais questão de segurança pública e de severas punições. O que, que o senhor pensa a respeito disso?
Eu concordo com você, Fausto. É, eu acho que o futebol com bandeira, com duas torcidas, realmente... E vou dizer, esse é o entendimento até da maioria, né? Essa questão de torcida única é exatamente por questão de segurança. Como se disse, é segurança pública. Mas a própria segurança pública apoia essa decisão de torcida única. Você sabe que o Ministério Público também ele fica em cima disso. Ele também ele entende que é importante a torcida única exatamente por questão de segurança. Porque, infelizmente, não é só dentro do estádio, né? Ele também é questão dessas brigas fora do estádio, com morte, quebra... o patrimônio público, então é o que você disse, infelizmente é questão mesmo de segurança pública, mas eu sou a favor e garanto para você que muitos, até aí da administração do desporto e clube, são a favor sim de torcida, das duas torcidas, com bandeira, com batuque, é o que faz a festa bonita, né?
Meu caro Márcio Espímpolo.
A gente que frequenta estádio há muito tempo, né, Vanderlei? Você falou do preconceito aí, jogador sendo chamado de macaco na batida do tiro de meta em grandes clássicos, o goleiro vai bater um tiro de meta, aquele grito de viado, né? Isso são coisas lamentáveis e acontece toda hora, né, doutor? Toda hora isso acontece. A gente vê cenas de seguranças dos clubes abrindo porta de CT para receber torcedor uniformizado, os mesmos torcedores que arrebentam o estádio de futebol, jogam cadeira para baixo na comemoração de um gol adversário, por muito menos, picham as portas dos estádios, os muros. Aí você olha para cima onde está a pichação, tem uma câmera lá, ou seja, o clube não pega a imagem e pune. Por quê? Então, o que aconteceu com o Bruninho na Vila Belmiro, que pegou a camisa do Jailson, um garotinho de 7 anos. O Santos fala que não tem condição de identificar quem é que iniciou aquele tumulto em volta de um menino que vai ficar com esse trauma para sempre. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, doutor Ronaldo. A conivência desses clubes em relação a esses marginais, na porta de estádio também cansamos de ver o camburão da polícia cheio, os caras que aprontam são detidos, desde flanelinhas, torcedores com bombas, mas depois de dois dias, se tanto, às vezes nem passa, na mesma madrugada às vezes, né? Os caras já estão na rua de novo, então é tudo muito lamentável, né, doutor?
É lamentável e a questão é que a pena prevista é uma pena muito branda. Eu vou dizer uma coisa para vocês. No último jogo do Brasil, que eu estava presente, no final do jogo houveram algumas invasões. E lá estava o delegado, o doutor César Saad, e também o doutor Ribas, desembargador, o doutor Miguel, que faz parte do GECRIM, e eles disseram que lavraram o boletim de ocorrência, não pode prender, porque a lei não prevê, e disseram que eles ainda exibir o boletim de ocorrência como se fosse um troféu. Olha a que ponto nós estamos chegando. E por que isso acontece? A conivência de alguns clubes, isso sim é verdade, porque os clubes dizem que não apoia a torcida organizada no sentido de ingressos, de caravanas, e a gente sabe que muitos clubes, sim, eles ajudam a torcida organizada, eles incentivam a torcida organizada e ajudam financeiramente a torcida organizada, e nesse momento de você identificar é muito importante, e aí o tribunal tem muita dificuldade, porque sem identificar também não tem como punir, e aí o clube é punido, e aí o clube reclama, ah, vocês estão me punindo por um ato da torcida. Agora estamos aí com a questão até do Grêmio aí, que eu determinei aí a fechar os portões, e tá uma crítica muito grande em cima de mim, em cima do tribunal por conta disso, mas eles não identificam, você não consegue, e a questão é que não há punição. Quando não houver punição, é o que você disse, não acontece nada, você dá uma multa lá de 10 mil, você dá uma perda de mando de campo, e pronto, fica impune. Esse é o grande problema, que é uma reclamação também do Poder Judiciário, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do GCRIM, entendeu? E da Justiça Desportiva. É isso mesmo que ocorre.
Perfeito.
Infelizmente, né?
Claro. Doutor Ronaldo Piacente, que é o procurador-geral do STJD, eu quero agradecer a gentileza do senhor de participar conosco aqui ao vivo no nosso Esporte em Discussão pela Jovem Pan, pela internet e por todas as plataformas. Um abração para o senhor.
Eu que agradeço, obrigado, abraço a todos vocês, parabéns pelo programa, pela seriedade do trabalho de vocês e um abraço aos ouvintes da Jovem Pan.
Obrigado. Esse é o procurador-geral do STJD, Ronaldo Piacente, fazendo conosco. Nós vamos para um rápido intervalinho, a gente já volta. Palmeiras e Flamengo, a gente vai falar para você, porque está chegando a hora da final da Libertadores, só que um dos concorrentes está, digamos assim, no brasileiro patinando, e o outro parece que nesse momento está melhorzinho. Mas as coisas mudam, altos e baixos, rapidinho. Já, já voltamos.
Rodrigo Viega.
Zerba. Vai ficar essa dúvida na nossa cabeça. E ele coloca o De Arrascaeta para jogar 30, 40 minutos.
Estamos todos de volta com você que nos acompanha em todo o Brasil. Diga, Espípulo.
Que ele precisa meter o Arrascaeta para jogar. Acho que ele precisa meter o Arrascaeta para jogar para ver como o Arrascaeta vai se sentir.
Eu acho que o Arrascaeta joga amanhã.
Para ele ganhar um pouquinho de minutos para sentir para sábado. E aí ele dirime, ele tira qualquer tipo de dúvida que ele tem na cabeça.
Será?
Claro, acho que a dúvida que ele tem é essa agora. Se o Arrascaeta tem condição de jogo ou não. Não dá pra deixar o Arrascaeta, se ele tiver bem pra jogar, no banco de reservas por causa do Michael. O Arrascaeta é a engrenagem do Flamengo, cara. Ele suou sangue aí. O Renato apanhou pra caramba, porque não fazia o time jogar, meteu o Andreas pra jogar de meia, na beirada, tentou de tudo quanto é jeito pra achar um.
O Renato só tá respirando por causa do substituto.
Sim, mas tô dizendo.
Qual o dilema na cabeça dele?
Tá bom, mas
o fiel escudeiro dele ali, que é o Michael.
Contra o Corinthians, o Fagner encaixotou o Michael não jogou. Você acha que o Abel vai deixar o Michael jogar se ele for titular?
Então.
O Arrascaeta é um cara que vai fazer o time jogar. O Michael é o Michael, é o cara da jogada individual, é um cara que vai tentar um drible. Eu acho que na genialidade, você tem um leque muito maior com a Arrascaeta do que com o Michael.
Ô Bruno, eu queria que você falasse também sobre o tema. E nesse instante, a cotação de hoje qual é? Quem é que está melhor? Um vem de derrota, outro nas últimas horas vem de vitória. Né? Por isso que eu brinquei dizendo que, olha, altos e baixos, parece cotação da bolsa, né? Sobe e desce, né, Tourinho? Assim, sobe e desce. Diga, Bruno,
posso dar uma informação só aqui?
Pode.
O Bayer, eu tô lendo aqui, não vai pagar parte do salário de jogadores que precisarem cumprir quarentena. Sim. Por não terem sido vacinados, que não quiseram se vacinar.
É isso aí, vai diminuir o salário.
Afastados, Kimmich, Gnabry, que não se vacinaram, tiveram contato com uma pessoa que testou positivo, eles estão em quarentena e vão ter o salário cortado. Porque
não
período.
Quiseram tomar, né?
Tem o Choupo-Moting, tem o Gnabry, o Kimmich e tem mais um. São os quatro jogadores.
Parabéns ao Bayern. Diga, Bruno.
Então, sobre o jogo, eu acho que o Flamengo ele tem um pequeno favoritismo, acho que muito pelo momento e pela qualidade. O time do Flamengo é melhor, tem mais qualidade. Mas acho que é muito pequeno mesmo. Eu colocaria uns 55-45. Assim. Mais que isso, eu acho exagero. Até se fosse mudar, eu mudaria para baixo. Vai. De 55-45 cai um pouquinho, vai para 53 pro Flamengo. Acho que é muito ali, muito parelho. Eu coloco o Flamengo um pouco à frente porque tem jogadores melhores. Tem o acho que o que o Palmeiras perde para Flamengo e para Atlético Mineiro, até em relação ao Galo, em relação ao elenco, é o definidor, né? O Gabigol, o Palmeiras não tem um artilheiro como o Gabigol, o Palmeiras não tem um artilheiro como o Hulk, isso falta ao elenco do Palmeiras, né? O Palmeiras não tem esses caras que fazem gol com tanta frequência. O artilheiro do Palmeiras não é o Rafael Veiga, que é um meia, um ótimo meia, mas é um meia, ele não tem um atacante tão artilheiro quanto tem o Flamengo, que tem o Gabigol, faz muito gol, o Bruno Henrique faz muito gol, e até o Arrascaeta também faz muito gol quando tá em campo.
E o Dudu, e não que tem, poderia ajudar, não tá também.
Não tá, o Dudu não tá bem. Então, por esse ponto, eu coloco o Flamengo à frente. Mas eu acho que, assim, essas derrotas recentes do Palmeiras, eu acho que vai ter um peso muito pequeno. Acho que o Palmeiras, ele já tem a estratégia dele montada pro jogo. Eu acho que o Palmeiras vai tentar fazer um jogo parecido com o que ele fez com o Atlético Mineiro. Eu não acho que o Palmeiras vai fazer um jogo para cima do Flamengo. Claro, em um outro momento ele pode adiantar a marcação, marcar a frente por alguns minutos, depois volta de novo. Mas acho que o jogo do Palmeiras vai ser muito parecido com os jogos que ele fez com o Atlético Mineiro na semifinal. Acho que a ideia é essa. Um gol cedo muda tudo, mas a ideia inicial é essa. Um Flamengo mais com a bola, o Flamengo tentando achar espaço, o Palmeiras marcando atrás, tentando achar contra-ataque. Então é por aí. Eu espero, torço para que... O Nilson falou muito no Canelada ontem, que ele espera um jogo aberto, como na Supercopa do Brasil. Eu não estou otimista nesse ponto, não. Eu acho que vai ser um jogo mais parecido com a final da Libertadores passada do que com aquela final da Supercopa, que, além disso, entra também a parte de tensão. A Supercopa não tem o peso da Libertadores, então os times estavam mais soltos, mais leves. Então eu acho que vai ser um jogo bem apertado. Um jogo de 1-0 para lá ou para cá. E a postura é essa. Palmeiras atrás esperando e o Flamengo mais com a bola tentando achar espaço.
Então, eu acho que sobre isso, né? Eu acho que o time que chega melhor tem mais chance de ganhar a competição. Ah, mas pode ser goleado no jogo final? Pode. Claro que pode. Tudo pode acontecer. Aqui a gente tenta chegar próximo, mas ninguém tem a antevisão do fato. As coisas podem ser diferentes em termos do que está apontando a teoria, né? Então eu acho que quem chega melhor, mais afinado, tem condições de ganhar. Ah, mas a afinação final pode acontecer no dia da final. É verdade, isso é possível. Mas hoje, quem você acha, é uma pergunta genérica, né? Quem você acha que está mais confiante, Flamengo, hoje? O torcedor... Não, esquece até o time. O torcedor do Flamengo ou o torcedor do Palmeiras? Essa é uma pergunta. A outra é que no futebol, treinador, jogador e dirigente, costumam muito falar de planejamento. Nós temos um planejamento, esse é o planejamento, esse é... É um equívoco. Sabe por quê? Porque planejamento não é uma coisa estática. Planejamento tem correção de rota. Então, aquele planejamento que eu fiz há 6 meses, eu não preciso seguir exatamente o que foi planejado. As coisas fazem com que você tenha que mudar em algum momento o caminho, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Então, é muito comum no futebol, o técnico está tudo planejado, tudo bem. Eu imagino, isso é prova de organização. Mas planejamento não é sinônimo de alguma coisa imutável. Planejamento pode ser corrigido. Então eu não sei exatamente isso que o Bruno falou, uma diferencinha pequenininha a favor de um e de outro. É verdade, é isso mesmo. Porque tá mudando todo dia. Você pode... Você citou aqui o Gabigol, né? Gabigol. Ninguém tem... O Palmeiras não tem um artilheiro como o Gabigol. Sim. Você bem imaginou? Acontece. É ser humano. Pode não amanhecer bem.
E quem fez o gol na final passada foi o Breno Lopes. Ninguém ia apostar... O Breno Lopes vai fazer o gol do título.
Tem dessas coisas.
Então, pode mudar de hoje para amanhã. Agora, o torcedor do Flamengo tem mais entusiasmo. Por falar em entusiasmo, eu quero que vocês também opinem sobre isso. O comboio, a grande caravana...
E todo mundo faz, né, Vanderlei? Você vai falar do Aeroflá?
Não. A grande caravana sairá na próxima quarta-feira, às 11 da noite. 11 horas da noite decolará, não. Os ônibus sairão de São Paulo, a Jovem Pan vai acompanhar isso para você, e também sairão do Rio de Janeiro. Estarão sendo acompanhados. Acompanhados pelas autoridades todas. Vai sair todo mundo escoltado, a diferença de 500 quilômetros.
O Palmeiras, existe uma briga muito forte com a torcida do Flamengo, porque a torcida do Palmeiras uniformizada é ligada à torcida do Vasco da Gama, e as duas grandes do Flamengo são ligadas, uma do Corinthians, outra do São Paulo, então não tem nada a ver com o Palmeiras. Então é bom ficar atento mesmo com relação a isso.
E além disso que você falou, vai ter uma exigência muito grande para entrar, pelo menos essas informações, né? Para entrar no território uruguaio. como é que é? Passaporte de vacina, comprovação de vacina, documentação, vai ter um monte de coisa. E a Polícia Rodoviária vai acompanhar tudo de perto, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias militares dos estados por onde eles vão passar, certo? Todas as autoridades, tem até esquema de saúde, enfim, tem muita coisa. E quando chegar lá, Fausto, pertinho do Uruguai, as torcidas, Bruno, entrarão por caminhos diferentes. Então, vão para o Uruguai, mas caminhos diferentes. Por exemplo, um vai sair numa cidade tal e outro vai sair numa outra cidade. Para não chegarem juntos, hein? Juntas as torcidas em Buenos Aires. Enfim, eles tentaram fazer
uma logística,
uma logística e esperam que funcione. Né? O que vocês acham? Vocês acham que o bicho vai pegar?
Eu acho que vai.
É um jogo de risco. É um jogo de risco.
Não dá para confiar nessa gente, né?
Não, mas muito por isso que eu falei mesmo. Eles são muito ligados, cara.
Não, mas não é nem questão
do jogo
disso.
Do Flamengo e São Paulo que ele se referiu que eu fui, a torcida fica junta.
É questão de
uma torcida do Flamengo fica junta.
Os caras do ônibus vão fazendo batucada e enchendo a cara. E se encontram aí num posto pra parar de tomar algum negócio, é perigoso.
Acho que assim, nessa chegada, acho que a polícia tá bem preparada. Então vai evitar os encontros, mas depois eles vão ficar lá, né? Depois eles vão estar na cidade.
Quantos dias?
Não vai ter.
Uns dois dias.
Eles vão sair quarta, né, Vanderlei?
Depende das paradas também.
Devem,
né,
chegar lá na quinta-feira.
À tarde, de noite.
Vão ter quinta, uma parte de quinta, sexta-feira inteira, sábado é o dia do jogo. Então,
todo mundo chumbado já.
Não tem como controlar todo mundo o tempo inteiro enquanto eles estiverem ali no país. Você pode controlar a chegada, a saída, mas controlar todo mundo ali.
14 de cada lado?
Como é que é?
Qual o número de pessoas que compraram de cada lado?
Eles parece que deram 12 mil ingressos, né?
Eu acho que são 14 em cada lado, né?
Eu não sei exatamente.
Desses 14, pode ter certeza
que metade é organizada. O que eu recebi de informação é que eles estarão separados lá, Bruno, até a hora do jogo, por 30 quilômetros, a distância aqui. Porque,
cidadezinha.
Não, Montevideo não é uma cidade enorme. Então, eles estarão em pontas de 30 quilômetros de separação. E esses ônibus que chegarem ficarão como se fosse um local reservado para eles.
Trailers.
Ficará todo mundo lá e com a polícia. Você não pode sair de lá. Vai ter, digamos, estrutura sanitária.
Quem mora lá
essas
tá
coisas.
Morto.
E os outros ficarão no outro canto lá. E quando forem para o estádio, vão sair com diferenças de horários. Então vai, 2 horas antes sai a torcida do Palmeiras.
Final de Liga dos Campeões, cara.
E de qualquer maneira, eles vão tentar fazer isso. Mas o Bruno falou, se esses caras resolverem sair correndo, fugindo para arranjar confusão.
Sabe o que me deixa mal?
O que vai acontecer? Não dá para segurar, né?
Eu vou morrer sem entender, né? Tudo isso é por um jogo que era para ser uma festa, né? Como que as pessoas pensam que, tipo, vamos pra uma guerra?
O momento histórico dos clubes, pra quem gosta dos clubes,
tá? Os caras domando lá.
Era quando você vai lá pra curtir o jogo, pra ver seu time ser campeão.
Tudo isso
por causa disso. Ó, vocês vão me bater, né? Acho uma delícia final, única e fora do país. Ou um outro país. Uma delícia,
mesmo,
delícia. Tipo assim, cria um clima diferente, viagens. A única coisa que a gente lamenta, mas isso acontece no mundo todo, é a exploração. Só
os
isso.
Os preços muito
os preços,
caros.
Né? Porque você normalmente gastaria R$2.000 para ir para o Uruguai, agora estão vendendo a R$15.000. Quer dizer, então, isso a gente lamenta, mas existe no mundo todo.
Em termos de ambiente, fica bem legal. Aí tem os pontos da América do Sul que dá para discutir, mas é difícil chegar a uma conclusão. A final da Sul-Americana estava vazia. E dava para imaginar que estaria vazia, que chegaram dois clubes que não têm uma torcida tão grande.
Verdade.
A do Bragantino, muito pequena, do Atlético. Tinha umas 4 mil, 5 mil pessoas do Atlético, né, de torcedores. É. E em outro país, a final da Libertadores do ano que vem vai ser em Guayaquil, no Equador. Que, assim, pode chegar, se chegarem dois clubes grandes, daqui ou do Boca, ou River,
né?
Eles vão, de alguma maneira vai bastante gente, Boca, River, times grandes daqui.
E a turma local, né, também se interessa.
Pode chegar Lanús e, sei lá, Lanús e Tolima, ou até o próprio Atlético Paranaense, vai, Lanús e Atlético Paranaense.
O meio do estádio é pra torcida local, né? Pelo que eu sei, são os dois gols, um do Flamengo, outro do Palmeiras, e o meio serão os patrocinadores
também.
E o torcedor de lá. Que aí corre o risco de não ir, né?
Tudo bem. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é um negócio muito legal, vai ser uma coisa bacana e você vai acompanhar tudo isso pela Jovem Pan. Tomara que tenhamos um grande sábado, decisão da Libertadores envolvendo clubes brasileiros, que é o que o Fausto fala. O poder do futebol brasileiro no continente, sem dúvida.
Fausto, o Montevideo aí,
ó. Um abração pra
você. Que é Atlético Paranaense, Corinthians feminino e mais um brasileiro. Cadê os argentinos?
Você entendeu que eu valorizei isso?
Você elogiou o poder.
Mas de maneira já sei como, entendeu?
Ele se irritou. Fausto, um abração. Ironicamente. Um abração pra você. Márcio Espírito, abração. Bruno, obrigado por
me ver. Um abraço, Vanderlei.
Atenção, vem aí muita informação. TV Jovem Pan no ar, informação o tempo todo. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Baixe agora. Panflix é grátis.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. E você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Em todos os lugares.
Esta é a Jovem Pan. Esse é o Top of the Hour com muita informação nesta tarde de segunda-feira.
E o São Paulo Fashion Week, a mais importante semana de moda brasileira, trouxe um número recorde de desfiles. E em muitos deles, a reflexão sobre a consciência negra foi lembrada nas passarelas.
A capital foi mais uma vez centro das atenções do mundo da moda, com a São Paulo Fashion Week. Completando 26 anos, o festival mesclou apresentações digitais com desfiles presenciais. Completando 26 anos, o festival mesclou apresentações digitais com desfiles presenciais. Regeneração, assim foi chamado o tema da edição em 2021, que após quase 2 anos sem público nas passarelas, continua sendo um evento provocador. Transcende o universo da moda e é ponto de encontro de diversas redes criativas. O veterano Lino Velaventura continua apostando na moda que se recicla, que se revisita. Trouxe peças de coleções de décadas atrás, adaptadas para os novos tempos. Glória Coelho trouxe o toque fresh do clima das ruas, o street, em peças que evocam o futuro, o lado esportivo, mas que preservam o DNA da estilista. Ronaldo Fraga fez um resgate ao essencial, a moda como vetor de transformação da sociedade, reflexo de um tempo. E questiona, ainda há tempo de divergir em um mundo cada vez mais binário e globalizado? Para o criador do festival, Paulo Borges, a moda deve ser ainda contestadora.
O racismo é uma criação do branco, né? Não é uma questão do preto. Não é o preto que tem que se explicar, é o branco que tem que se rever. O São Paulo Fashion Week tem um papel muito importante nisso. Porque a gente tem a coragem de ir lá e tocar na ferida.
E na semana que se celebra o Dia da Consciência Negra, a apresentação de uma das marcas do projeto Sankofa, como Meninos do Rei, foi uma das mais aplaudidas na plateia. Essa edição da São Paulo Fashion Week trouxe em suas raízes desfiles que são quase um manifesto de mulheres que movem o mundo da moda e clamam por mais respeito.
Isso é uma forma de nós falarmos sim, né, de ter orgulho sim, da onde viemos, do que nós somos. Isso é um manifesto. Eu acho que ser negro, acordar todo dia na nossa pele, já é um manifesto diário. Você andar por aí, levantar, usar o seu cabelo, usar a sua moda, né, usar os seus panos, é uma forma de ser político. A moda é política.
A Confederação Nacional da Indústria quer reduzir de 12% para 8,7% a alíquota proposta pelo governo para contribuição sobre bens e serviços que deve substituir PIS/COFINS. Marcelo Matos.
Confederação Nacional da Indústria aponta que haverá alta na carga tributária do Brasil com o projeto do IVA federal do governo. A proposta define uma alíquota padrão de 12% de 5,8% às instituições financeiras, em substituição ao PIS e a COFINS. a entidade defende uma redução da alíquota para 8,7%. Caso contrário, a arrecadação terá aumento de 40%, cerca de 100 bilhões de reais, numa análise com números de 2019. O gerente executivo de economia da CNI, Mário Sérgio Teles, defende a futura CBS, a contribuição sobre bens e serviços, pela redução dos efeitos negativos da cumulatividade de impostos do atual modelo.
A alíquota de 12% provoca um aumento de cerca de 40% na arrecadação de PIS/COFINS atual. Então, tem um aumento significativo de carga tributária com a alíquota de 12%. Um outro efeito que o estudo mostra da CBS é uma melhor distribuição da tributação entre os diferentes setores produtivos. Hoje existe uma concentração muito grande na tributação do setor industrial e a CBS, ao propor uma alíquota uniforme,